Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Eu sou Juliana Sartori, estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. As rádios do Paraná estão hoje reunidas por um motivo bastante especial. O secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, está aqui conosco porque tem recados importantes para todo o povo paranaense. Temos alguns minutos juntos para falar sobre vacinação contra a Covid-19, as regiões que precisam de mais atenção, vacinação para crianças, o controle da pandemia, entre outros assuntos. Todo paranaense está convidado a participar. Eu tenho um recado para você, ouvinte, pode participar diretamente aqui conosco. Só mandar um WhatsApp para o 419-8412-9354. Repetindo, 419-8412-9354. Lembramos que estamos fazendo essa transmissão ao vivo com as rádios e é uma parceria da AERP com a Fábrica Host. Secretário Beto Preto, seja muito bem-vindo aqui na sede da AERP novamente.
Eu que fico agradecido pelo convite. E é uma satisfação estar aqui com a AERP, novamente na rede AERP, e falar com as rádios de todo o nosso estado, da capital, do interior, do litoral, da fronteira oeste. É uma satisfação falar com todo o Paraná através da rede AERP.
Muito bom. Para a gente iniciar, então, o nosso bate-papo, queria saber como é que está a situação da pandemia do coronavírus neste momento aqui no Paraná. Né? A gente avançou bastante na vacinação, até desde a última vez que conversamos, que foi ali em meados do segundo semestre do ano passado. E, claro, tivemos um aumento de casos, né, nesse final de janeiro, início de fevereiro, com a variante que chegou, né, aqui no Brasil e em todo o mundo também. E agora, como é que estamos, secretário?
Olha, nós continuamos com a cobertura vacinal muito forte. Nós continuamos segurando os casos mais graves da pandemia, Juliana. Mas veja, trabalhávamos já com a hipótese de passar o Natal sem máscaras.
Sim.
E fomos colhidos aí no início de dezembro com a notícia da nova variante, a variante Ômicron, que desde o final do ano eu já falava, inclusive antecipava a presença dela em território paranaense, o que foi apenas confirmado em janeiro, mas nós tivemos o primeiro caso diagnosticado a partir de 18 de dezembro, 14 de dezembro a sintomatologia de um paciente, de um paranaense, foi confirmado através de um exame dia 18 de dezembro, foi mandado para o sequenciamento genômico na Fiocruz, tivemos a notícia apenas em janeiro, mas é tão rápida e tão transmissível a variante Ômicron que hoje, de cada 100 paranaenses diagnosticados positivos para o Covid-19, 98 são pela variante Ômicron. Então ela se alastrou rapidamente, a notícia inicial lá da África do Sul, atingindo a Europa, atingindo os Estados Unidos e atingindo também a América do Sul, atingindo frontalmente a população brasileira e o Paraná, que é um estado de passagem. Nós somos hub para várias atividades, nós temos um porto muito importante, isso acabou também ajudando a transmissão comunitária aqui no estado. E diferentemente do que muitos pensam, eu gostaria de falar isso para todas as rádios que estão agora ao vivo conosco, é importante frisar, a variante Ômicron, ela não é mais leve. É importante falar isso. Ela não se trata de ser mais leve, muito pelo contrário. Ela é mais dura até do que as outras. Só temos hoje uma condição de ultrapassar esse momento todo porque nós temos vacinação em massa no Paraná e isso tem nos dado segurança.
Exato. Essa é uma fala bem comum, né, da população. Ah, mas essa variante ela é tranquila, é uma gripe leve. É até mais leve do que a outra variante de gripe, que também veio junto, né, nesse final de ano, início do ano também.
Tivemos a influenza também,
a influenza da
em epidemia, e completamente fora da sazonalidade normal. Tudo isso, vírus respiratórios, são sempre esperados quando? Na época do final do outono e durante o inverno. Fomos todos colhidos de surpresa, porque o mundo dos vírus realmente ele tá confuso nesse momento. Então, aquilo que nós pensamos que é apenas uma variante, já começa a se transformar com a chegada das suas sublinhagens. A variante Delta do ano passado, nós identificamos 42 sublinhagens circulando, e na variante Ômicron já são reconhecidas 4 sublinhagens, agora a quinta lá no Japão, e a quinta, essa lá do Japão é um pouco mais eu diria, mais poderosa que as outras. O que é a sublinhagem de um vírus, de uma variante de um vírus? Por todo momento, esse vírus, para poder se hospedar no ser humano, ele tem que se modificar, porque o ser humano está imunizado. Então ele vai se modificando na sua maneira de abordar este organismo. Caso contrário, ele morre. Então, no sentido de tentar infectar as pessoas, ele vai se modificando na maneira de chegar perto do ser humano. Então, esse é o momento que nós estamos. E por isso você perguntou, a primeira pergunta foi em que estágio nós estamos. Nós estamos de uma maneira ainda muito eficaz com as vacinas. Quem não se vacinou por completo corre riscos. E esse é um dos grandes recados que eu queria deixar aqui. Quem não tomou as duas vacinas, quem tomou a primeira dose, não tomou a segunda, quem tomou as duas doses, não foi tomar o reforço, que hoje no Paraná temos quase 2 milhões de paranaenses que não tomaram o reforço, eles estão em vulnerabilidade, correm riscos sérios de adoecer e de ter uma doença mais grave. O número de internamentos começou a crescer de novo, não está assustador, mas começou a crescer de novo, e nós estamos convivendo com óbitos. Novamente, voltamos a perder paranaenses. Isso é muito duro, porque enquanto não tivermos óbito zero, nós vamos continuar sofrendo, as famílias sofrem, o luto coletivo continua, e por isso que a gente pede muito foco na vacina. A vacina é o nosso salvo-conduto para poder continuar tendo aí algo próximo da vida normal de 2019, do início de 2020. Sem a vacina, nós estaríamos numa situação muito ruim. Então, quero chamar a atenção de todos. Quem tomou, por exemplo, duas doses da Coronavac, principalmente os idosos, lá atrás, em março, em fevereiro, março e abril de 2021, não tomou reforço, estas pessoas estão extremamente vulneráveis. Então, a você que está nos ouvindo agora pela rede AERP de notícias, saibam disso. Quem tomou Coronavac, a primeira e a segunda dose no ano passado, e não tomou reforço, corre um sério risco de adoecer por Covid novamente. Então, os cuidados continuam, nossas orientações continuam, principalmente utilizando aqui a rede AERP de notícias para passar informações para combater os fake news que são tão, tão comuns hoje em dia.
Certo. A gente está falando, claro, da importância da vacinação, dessa dose de reforço, e citou também no início da nossa conversa a questão do carnaval. Qual é o alerta que tem que ficar para a população paranaense neste momento? Aí, final de semana está chegando, exatamente. O pessoal está com vontade de festar, obviamente.
Sim, aproveitar o carnaval não como festa, mas como um feriado prolongado. Certo. Eu acho que isso é muito cabível. Primeiro lugar, deixar as vacinas em dia. Quem não tomou vacina, tome vacina. Temos vacinas nos municípios, as equipes municipais de saúde estão preparadas para isso. Mas o carnaval é mais um feriado. Evitar grandes aglomerações, evitar festejos de rua, evitar grandes, eu vou insistir nisso, evitar as grandes aglomerações, porque aglomerar, todo mundo se aglomera familiarmente e tal, mas todos os cuidados são importantes. Veja, nós tivemos um final de ano sem muitos apelos de restrições aqui ou ali. O resultado todos nós vimos em janeiro. Nós tivemos um janeiro de 2022 com o dobro do número de casos de janeiro de 2021. A diferença foi que em 2022 nós tivemos 10% dos óbitos de janeiro de 2021. Então, ou seja, o vírus continua circulando. É importante dizer, a pandemia não acabou. Então nós vamos ter um carnaval. Para que nós não tenhamos dissabores duas semanas depois do carnaval, eu quero insistir. Quem puder ficar em casa, fique. Quem puder descansar esses dias de carnaval em casa, descanse. Veja, os grandes desfiles não vão acontecer, os grandes festejos não vão acontecer, as praias não vão ter mais os trios elétricos passando. Então, assim, é momento de aproveitar a praia, ok, de maneira regrada, de maneira equilibrada. É momento de viajar, ok, de maneira regrada, de maneira equilibrada, sem deixar aqui uma mensagem de ser o chato da rodada, mas falando aquilo que as pessoas têm que entender nesse momento, com transparência, com cautela, que foi a nossa marca aqui no Paraná, sob a orientação direta do governador Ratinho Júnior, desde o início da pandemia. Nós falamos e de maneira transparente aquilo que tem que ser falado e, ao mesmo tempo, tomamos as medidas com muita cautela não querendo sair na frente de nenhum estado, nada disso. Nossa função é organizar a vacinação, orientar as pessoas, combater as notícias falsas e, principalmente, através dos meios de imprensa, das rádios, das TVs, conversar com o paranaense.
Certo. A previsão, então, o ano passado era que a gente tivesse um carnaval sem máscaras. Infelizmente, não funcionou. Qual é a previsão a partir do cenário atual?
Olha, não dá para prever, né? Chegamos agora com a variante Ômicron, daqui a pouco tem outra. Nós, o positivo disso tudo, se é que tem algo positivo, é que nós temos menos casos graves devido à vacinação. E, por outro lado, agora em março, dia 12 de março, vamos completar 2 anos de pandemia no Paraná. Estes 2 anos de pandemia no Paraná, com tanta tristeza, com tanta dificuldade, com tantos momentos dramáticos que já passamos, nos ensina também algo, né? Todo dia a gente aprende um pouco mais, mas com 2 anos de pandemia, já não ficamos tão desesperados, em pânico, com uma nova variante como já foi lá atrás, né? Nós passamos o verão de 2021, 20 para 21, com a presença da cepa P1 amazônica brasileira. E a partir de meados de 2021, começamos a aguardar a variante Delta. E tivemos em maio e junho de 2021, maior contingente de cidadãos necessitando de cuidados intensivos. Chegamos a ter, Juliana, e esse é um dado que às vezes a gente não fala tanto, né? Entre pacientes SUS e não SUS, dentro dos hospitais e também nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs de todo o Paraná, nós chegamos a ter 5 mil paranaenses entubados por Covid. E para manter todo esse grupo de pessoas com medicamentos para sedação, às vezes faltava equipamento, às vezes faltava o medicamento, às vezes faltava o médico, a enfermeira. Então foi um trabalho de muitas mãos, de muitas vidas em jogo, muitos que nós perdemos e outros que não perdemos, mas ficaram sequelados. Então veja, tudo isso tem uma carga emocional muito grande. Solidariedade àqueles que perderam alguém, algum familiar, ente familiar querido. Então é um momento de a gente continuar muito equilibrado, não perder a razão em momento nenhum, ficar longe dessas discussões ideológicas. Nós aqui no Paraná tomamos uma decisão de não trabalhar com ideologia da saúde, mas trabalhar com metodologia de tentar alcançar a vacinação. E nesse momento, essa briga política, esse acirramento político de passaporte, não passaporte, está nos deixando demorar um pouco para atingir, por exemplo, o êxito da vacinação das crianças. Muitas pessoas com receio de vacinar os seus filhos, equivocadamente, por fake news. Eu até tenho uma relação de itens que eu sempre tenho falado. Fake news, que notícias falsas distribuídas pela internet o tempo todo, sem lastro, sem nenhum vínculo com a realidade. Algumas pessoas deixam de tomar a segunda dose ou até não querem levar seus filhos por reações adversas da própria vacina. E em relação aos adultos, sensação de proteção da primeira dose, acho que já estão protegidos, já tá okay, né? Tem que continuar se vacinando. E essa discussão de proibir o proibido, não proibir, voltar atrás, gente, nós temos que ficar longe disso. Nós temos que continuar aqui, ó, no meio do caminho, no meio, levando esperança para as pessoas. Vacina é esperança. Eu fui ontem num restaurante aqui em Curitiba almoçar, e uma família que estava ao lado, a criança veio falar comigo sobre a vacina. Então, quero dizer, a imunização é fundamental. Meus filhos de 11 anos tomaram a vacina, e enquanto eu estiver aqui na condição de secretário de Estado, na confiança do governador Ratinho Júnior, eu quero pedir a todos, vacina para as crianças. Nós já enviamos para todo o estado 760 mil doses pediátricas. 570 mil foram aplicadas. Nós temos 190 mil doses à disposição que não foram aplicadas ainda.
Aguardando os pais tomarem a decisão de ir ao...
E a maioria dos municípios já chegou aos 5 anos. Então, uma preocupação muito grande que nós tenhamos aqui dificuldade de atingir a nossa meta. Temos 1.075.000 paranaenses entre 5 e 11 anos que devem receber a vacina. Nós só conseguimos vacinar até agora, depois de 35 dias, 570 mil crianças. Então temos aí pela frente, até agora dá uma vacinação aí de 53% do público-alvo de 1.075.000 doses. E das vacinas que nós distribuímos, já vacinamos 75% do público, mas assim... Temos que continuar o trabalho, tem que continuar vacinando, olho no olho explicando, dialogando, convidando, apelando e chamando. Gente, temos que vacinar. O caminho é a vacina, é o nosso salvo-conduto para estar aqui hoje, conversando com vocês aqui dentro do estúdio, podendo andar na rua, podendo dialogar com as pessoas, encontrar os amigos. É assim, a nossa vida só vai ter esse quase normal se continuarmos atingindo o nível de vacinação ideal.
Certo. Secretário, a gente já recebeu algumas perguntas aqui que vieram de várias regiões aí do estado. A gente vai deixar para responder então a partir do segundo bloco. Então eu convido a todos que estão participando, que estão ouvindo aqui essa entrevista especial com o secretário Beto Preto, pode mandar mensagem direto aqui para o nosso celular, nosso WhatsApp aqui na ERP, que é o 419-8412-9354. 419-8412-9354. O secretário Beto Preto, então, responde diretamente ao paranaense que ainda está com dúvida em relação à vacinação. Já adianto, o secretário tem ainda gente com muita dúvida em relação à vacinação das crianças, então a gente aproveita para esclarecer essa questão mais uma vez.
Eu adoro isso, porque a gente pode tirar as dúvidas, bater um papo. Existem vários fake news, falam de miocardite com vacinas da Pfizer. Quem não tomou vacina, mas ficou doente de Covid, evoluiu bem, mas pode apresentar chance de ter a possibilidade da miocardite numa quantidade muito pequena como reação, como consequência da doença. Quem toma vacina e pode evoluir com a mesma miocardite, um quarto das pessoas que ficaram doentes e que puderam evoluir com miocardite. Quero dizer isso para falar, gente, vacinação é importante. Tudo aquilo que foi falado, esqueçam, a Anvisa é uma das agências mais chatas do mundo. Elas são rígidos. Para aprovar essas vacinas, tiveram que passar por diversos experimentos, diversas situações de apresentação de documentação. Nada disso seria aprovado se não fosse razoavelmente confiável. E o grau de confiança é muito alto.
Certo. Vamos então para o primeiro intervalo aqui dessa entrevista especial com o Beto Preto. Estamos ao vivo na rede de rádios aqui do Paraná. Voltamos já.